Está em discussão no Congresso Nacional um projeto enviado pelo governo que regulamenta a atividade de motorista que trabalha para aplicativos de transporte de pessoas, entre outros pontos. O projeto prevê contribuição para a Previdência Social para garantir aos motoristas e benefícios como auxílio-doença, aposentadoria e licença-maternidade. Os aplicativos vão contribuir com 20% para garantir os benefícios e o motorista com 7,5% em cima dos rendimentos efetivos. O texto também prevê rendimento mínimo por hora trabalhada de R$ 32,09, com uma carga de trabalho máxima de 12 horas por dia. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Eliseu Paulino. Ele é diretor-presidente de uma empresa de transporte por aplicativo. Eliseu, muito bom dia. Obrigado pela sua participação aqui à Rádio Senado.
Bom dia, José Carvalho. É um prazer e agradeço desde já a oportunidade de poder falar sobre esse tema, que ele é com tantas controvérsias que ele chegou ao Congresso Nacional. Por isso que estamos aqui falando não só em nome da empresa a qual eu represento, como tantas outras empresas de mobilidade urbana nacionais, que são as empresas que utilizam modelos alternativos para este negócio.
Uhum. Vamos começar então falando como categoria, o Eliseu. Em geral, como a categoria está vendo a possibilidade de regulamentação da atividade do motorista que trabalha em transporte por aplicativo?
Pois é, nós temos que falar, essa atividade, ela tem vários atores, né? Nós temos o ator que ninguém fala nesse momento, que é o passageiro. Nós temos o ator principal, que são os trabalhadores, os motoristas. E nós temos no país mais de 700 empresas que também fazem parte desse contexto, de todo esse teatro. E agora o governo também entra nesse contexto buscando a contribuição previdenciária. Pois bem, a contribuição previdenciária, todos nós entendemos, todos esses atores entendem que ela é necessária e não há controvérsia quanto a isso. Aí as discussões começam como isso será implementado através desse projeto de lei, que tem várias incongruências que não são aceitas, principalmente pelo ator principal desse negócio, que são os motoristas. Tem a ver com a hora, o valor de hora trabalhada, que é muito aquém do que deveria ser, o modelo de cobrança também, que é muito diferenciado, e é o que nos parece, mas eu falo isso com dados matemáticos, né, que o modelo que está sendo criado dentro do projeto de lei, ele só entende que exista um único modelo de negócio, é o exatamente utilizado pelas multinacionais, qual seja a Uber e a 99. Só que existem outras 700 empresas no país. Para o senhor ter ideia, seu Gesiel, a empresa a qual eu represento, que é a Urbano Norte Tecnologia, ela é a primeira na lista de grandeza, é a maior empresa genuinamente brasileira neste negócio. À frente da Urbano Norte está a Uber, a 99, a InDrive, e depois estamos nós. Por isso que nós estamos buscando mostrar quais são suas deficiências. Por exemplo, o motorista quer que se estabeleça, a exemplo de um dos detalhes que consta no projeto, um valor mínimo por quilômetro rodado e por minuto trabalhado a cada corrida. E o projeto não estabelece isso e há uma discussão grande sobre isso. Outra coisa, o valor estabelecido por hora trabalhada de R$ 32,10 está indexado ao salário mínimo. Vai haver uma discussão no momento oportuno, qual seja, quando passar pela Comissão de Constituição e Justiça, essa indexação, o Supremo já verificou, já disse que ela seria inconstitucional. Tem outros fatores, mas esses são os mais relevantes. No que tange, Gesiel,
sim,
as empresas nacionais, essa migram para cobrar ainda mais do motorista, que já é tão sacrificado, para o modelo que vai cobrar ainda mais do motorista, ou irão fechar suas portas. Só para se ter uma ideia, esse levantamento que eu fiz, eu levei ao relator do projeto, eu levei a tantos outros deputados, né, o que nós falamos sobre isso, chega a ser tão absurdo a forma que se quer cobrar essa contribuição previdenciária, que ficou da seguinte maneira: quanto mais a empresa tirar do motorista, ou seja, quanto menos pagar ao motorista, menos ela pagará imposto. Ou seja, é vantajoso para a empresa tirar mais do motorista, pagá-lo menos, porque também ela pagará menos imposto. É inversamente proporcional ao conceito de tributação. Ou seja, quanto mais você arrecada, quanto mais você ganha, mais você paga imposto. Este é o conceito básico. Nesse modelo de negócio é diferente. Há um exemplo numérico rapidamente, não sei se eu tenho tempo.
Sim, pois não.
Um motorista, por exemplo, que ele angariou com o seu trabalho um total de 10 mil reais. Só para você ter uma ideia, se eu, como empresa, tirar 20% desse motorista, ou seja, 2 mil reais, eu pago, nesse projeto, no modelo do projeto, eu pagaria R$400 de contribuição previdenciária para esse motorista, porque eu tirei 20% de 10 mil. Esse é o exemplo. Se desse mesmo motorista, se eu tirar 40%, ou seja, se eu, ao invés de tirar 2 mil, eu tirar 4 mil, eu não pagarei R$400, eu pagarei 300. Ou seja, eu ganhei mais e pagarei menos. Esse é o conceito matemático desse projeto, né? Então, como eu disse inicialmente, eu entendo que não há controvérsia da maneira que você tem a necessidade, o governo tem a necessidade de implementar a contribuição previdenciária para que tenha, sim, esse trabalhador uma garantia. Ninguém nega isso, tanto é que eu já disse desde o início que é incontroverso. Porém, a maneira que quer ser implementada, que o governo quer implementar, usando esse pano de fundo, eu digo isso, pano de fundo, que é o motorista, porque eu entendo, sim, que o motorista, aparentemente, pelo que diz o governo, é o maior bem tutelado nesse projeto. Mas da maneira que ele está colocando, não está sendo motorista, ele será o maior prejudicado. Por quê? As empresas as quais eu represento, pelo modelo de negócio, digo, elas obrigatoriamente elas deverão migrar para cobrar mais do motorista para que seja suportável a carga tributária no que tange a contribuição previdenciária. Não sei se consegui ser claro.
Não, tranquilo. Eu perguntaria o seguinte, com relação a pontos incontroversos, você já falou. Com relação ao projeto em si, na sua opinião, qual que seria o projeto ideal? Aí na visão dos motoristas de aplicativo, você fala que tem vários atores, os passageiros, motoristas, tá, empresas.
Na visão dos motoristas, alguns deles são o seguinte, eles não gostariam de que fosse estabelecido um número de horas fixado, como disse, 12 horas.
A carga máxima de trabalho.
A carga máxima, porque, queira ou não queira, o motorista, quando tiver necessidade de trabalhar um pouco a mais, porque naquele mês ele teve algum tipo de dificuldade, uma demanda financeira um pouco maior dentro do seu lar, ele precisará trabalhar mais, como todos nós fazemos. Eu sou um profissional liberal, né? A depender da minha necessidade, eu estico mais um pouquinho a corda. E o motorista, ele vai ficar logado em uma única plataforma, 12 horas, por exemplo, ele poderá ficar mais 12, mais duas em outra. Então, às vezes, ele quer trabalhar em uma única empresa que o agrada, que oferece melhores condições de trabalho, e ele será obrigatoriamente, numa condição como essa, sendo estabelecido uma carga máxima horária naquela plataforma, ele pode migrar para outra, mesmo que ele não goste, não queira, não é atrativo para o seu trabalho. Essa é uma delas. A outra coisa é o valor estabelecido da hora trabalhada, esse que eu já falei de indexação. Eles não aceitam que R$ 32,10 seja o valor da sua hora trabalhada, mesmo porque essa hora trabalhada, para que fique claro, Gisiel, é a hora trabalhada em corrida. É no momento que ele pega o passageiro e deixa o passageiro. Você tem o tempo de espera, você tem o tempo de deslocamento. Então, essa contextualização, ela é totalmente equivocada. E mais, o que eles tanto falam, os motoristas, é porque o seu custo, ele advém do quilômetro rodado e de tempo gasto de trabalho em razão do desgaste do seu veículo. E é dessa maneira que os motoristas que eu tenho ouvido, a grande maioria, busca que seja estabelecido pelo menos o valor mínimo do quilômetro rodado naquela corrida e do minuto gasto para a realização daquela corrida, além do valor inicial para a saída da corrida. Esses são os pontos que causam muita controvérsia. E digo mais, eu não posso falar porque eu não tenho certeza, mas eu vou revelar. Eu tenho visto algumas publicações nessas redes sociais, principalmente, que o governo ele está pagando para publicidade para dizer que o projeto é bom. Ora, O governo, será que tem a necessidade de pagar motoristas para adesivar carro, para dizer que o projeto é legal, para dizer que o projeto é bom, é um projeto que protege o motorista? Se fosse tão bom, eu acredito eu que não precisaria. Por isso que está sendo feita uma costura, eu diria uma coxa de retalho, para que possa chegar, né, uma coisa que seja realmente útil, palatável ao trabalho dos motoristas. É isso que está se buscando.
Na sua opinião, está faltando diálogo? Houve diálogo necessário entre as principais partes interessadas? Ou a categoria está vendo isso como um projeto que já está pronto sem a participação dos principais atores?
Eu vou usar um termo meio tosco, não chulo, mas tosco. O governo quis empurrar esse projeto goela abaixo. Né? Eu digo com certeza que todos os atores não foram ouvidos, principalmente aqueles que têm uma representatividade muito significativa, que são as empresas nacionais. Né? Me parece que havia, eu não vou usar conluio, mas houve um ajustamento muito aproximado com as multinacionais. Essas serão as mais beneficiadas, mas ainda bem que muitos entenderam, porque muitas dessas empresas hoje, que são que usam modelos alternativos, elas foram criadas por motoristas, né? E eles entendem muito bem nesse negócio, sabem onde o carro aperta, desculpe falar assim. Então, eles perceberam isso e surgiram, obviamente, pelo não ao PL 12-2024, não foram para Brasília, fizeram caravana. Aí, após isso, era um projeto que entrou em caráter de urgência, em regime de urgência, queria ser votado em 45 dias. Aí tiraram da pauta de urgência, porque senão trancaria a pauta do Congresso e iria ser empurrado, como disse anteriormente, goela abaixo, e ainda bem que não foi. Então nós estamos buscando diálogo toda semana, estou em Brasília, indo aos gabinetes, já fui na Comissão de Defesa do Consumidor, já falei na Comissão de Defesa do Consumidor, falei na Comissão da Indústria, Comércio e Serviço, agora terindo na Comissão do Trabalho, e estamos trabalhando, tentando ser ouvido para mostrar grandes equívocos, mas isso é um conjunto de pessoas trabalhando nisso, principalmente os motoristas, as suas representações através de sindicatos, através de associações, e motoristas que vão lá isoladamente se insurgindo por sua grande satisfação por esses detalhes. Eu pontei os detalhes assim que são mais veemente, que é o valor pré-estabelecido de hora trabalhada, o modo que é estabelecido os valores de corrida, sem levar em conta os minutos, sem levar em conta os quilômetros, que os carros se desgastam, o seu custo, é através disso. Né? Okay. Então, esses detalhes que são os mais importantes a serem levados em consideração. Mas, sim, a sua pergunta, eu fui muito prolixo, mas a sua pergunta é assim, agora as pessoas interessadas estão sendo ouvidas, não como deveria, mas dessa vez estão, como não foram no início, onde tudo isso começou.
Ok, então, Eliseu Paulino, muito obrigado pela sua entrevista, as suas informações e os esclarecimentos dados com relação à categoria sobre esse projeto que está em discussão no Congresso Nacional, projeto enviado pelo governo que regulamenta a atividade de motorista que trabalha para aplicativos de transporte de pessoas. Eliseu, um abraço, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.